Falei na semana passada que hoje eu iria concluir o que nós iniciamos a semana passada, mas quando eu fui ver hoje os últimos pontos, que são três pontos que faltavam, né, da mensagem passada, eu, na verdade, já tinha falado nos pontos anteriores. Então, observando isso, o Senhor colocou no meu coração algo para trazer para a igreja no dia de hoje. Está em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Olha, eu tenho tantas boas notícias aqui para os irmãos. Depois eu vou dar essas notícias. Deixa eu pegar ali também, né? Para depois da palavra. Deixa Deus primeiro amansar o coração de muita gente com a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Estamos felizes? Com Jesus, aleluia. Lucas, capítulo 7, eu quero falar nessa noite sobre adoração. Uma adoração preciosa. Diga comigo, uma adoração preciosa. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu quero aprender a te oferecer uma adoração preciosa. E em Lucas 7, 36 em diante, está escrito na palavra do Senhor: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isto te digo, perdoado lhe são os seus muito pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Uma adoração preciosa. Nós precisamos ter no nosso espírito, no nosso coração, quadros de adoração. Quadros de adoração. O que são quadros de adoração? São como que brechas numa parede, buracos numa parede, que nos permitem enxergar do outro lado, ver o que está acontecendo do outro lado. Porque o que acontece é que os nossos olhos e o nosso pensamento, muitas vezes, estão cheios das coisas aqui de baixo, das coisas do mundo. E quantas vezes no momento de adoração, a nossa mente ela é invadida por pensamentos, por preocupações, por ansiedades, por coisas que interceptam aquela adoração e nos fazem sair, né, da dimensão de intimidade com Deus e nos colocar pensando a respeito das coisas e dos cuidados desse mundo. Quando você vem ao culto no templo, por exemplo, todos nós precisamos nos achegar com um quadro de adoração muito bem impresso no nosso espírito. Quando nós subimos no altar para ministrar a adoração, para ministrar o louvor, esses quadros de adoração, que são experiências que nós precisamos já ter tido com Deus, precisam estar muito fortes, muito latentes em nosso espírito. A Bíblia nos fala sobre vários quadros de adoração. Por exemplo, quando Davi entra em Jerusalém trazendo a arca, pulando, saltando, dançando na presença de Deus. Isso nos fornece uma visão de adoração, um quadro de adoração. E aqui esse texto nos fornece também, nos fala de um quadro que deve encher o nosso espírito, que deve ser a base ou uma base de experiência com Deus. A mulher que ungiu os pés de Jesus. Que Deus nessa noite nos dê a experiência que essa mulher teve. Uma experiência de ir ao lugar mais importante para o adorador, que é os pés de Jesus. Quando nós nos voltamos para os pés de Jesus, ali nós descobrimos os caminhos de Deus. É muito comum, né, ouvirmos os ministros de louvor, de adoração, os pregadores dizendo: não estamos aqui para buscar as mãos de Deus, estamos aqui para buscar a face de Deus, ou os pés de Deus. Porque as mãos, elas representam as obras, que o povo conhecer as obras. Mas a Moisés, diz a Bíblia, que Deus o fez conhecer os seus caminhos. Onde nós encontramos, onde nós aprendemos os caminhos de Deus? Nos pés de Jesus. Amém? E eu vejo nesse texto coisas maravilhosas que podem nos inspirar a viver em adoração a Deus. A primeira delas, e o que eu gostaria de falar aqui nessa noite, é que a qualidade da adoração depende do lugar que Jesus ocupa na mesa das nossas vidas. Vou repetir. A qualidade da adoração depende do lugar que Jesus ocupa na mesa das nossas vidas. Jesus havia sido convidado para uma refeição, um jantar. E certamente era um jantar com pessoas muito importantes ali. Era uma refeição, era um evento que certamente estavam presentes as personalidades, as pessoas mais importantes, mais notáveis da cidade. Certamente ali estavam as autoridades religiosas, quem sabe autoridades militares, civis, porque afinal de contas Jesus era uma celebridade naquela época. Jesus era um homem muito conhecido e creio eu que aquele fariseu, aquele homem religioso, aquele homem de influência na cidade, ao convidar Jesus, convidara também homens de grande importância. Então imagina só uma casa, uma sala com pessoas importantes. E eu pergunto para os irmãos, onde Jesus estava na mesa? Qual lugar que haviam reservado para Jesus naquela mesa? E eu quero ser um pouco mais pessoal, específico nessa noite. Qual é o lugar que Jesus tem ocupado na tua vida? Qual é o lugar que Jesus tem ocupado na mesa da tua vida? Nós temos uma visão da mesa judaica enganosa, que foi aquela pintura medieval sobre a última ceia, onde todos se assentam como se fosse na mesa da sua casa ou da minha casa. Uma mesa, todo sentado naquelas cadeiras, e conversando naquela mesa, mas a mesa judia era completamente diferente dessa. Primeiro que não era uma mesa com pernas, era uma mesa no chão. Era no chão. Não havia cadeira alguma. Não tinha, as pessoas não se sentavam em cadeiras. Aquela mesa era em forma de U. Então imagine aqui, você vai usar sua imaginação agora, uma mesa em forma de U e no chão, onde as pessoas se reclinavam, né, como se estivessem de vans, e ali elas reclinadas na sua, sobre o seu braço, elas jogavam para trás os seus pés. Então a mesa em U, elas ficavam para o lado de fora da mesa. E por dentro vinham os criados, os empregados, para servir a comida, para trocar os pratos, né, as iguarias que eles comiam. E cada lugar da mesa era destinado pela importância que o convidado tinha. Então, por aí você, quando a gente se lembra da última ceia que Jesus teve com os seus discípulos antes da crucificação, Jesus certamente estava no lugar mais importante da mesa ali, como o mestre. E diz a Bíblia que o traidor era aquele que estava metendo a mão no prato junto com Jesus. Então significa que Judas, ele tinha um lugar de extrema importância no, entre os discípulos, porque certamente ele estava ao lado de Jesus, ou ali nas proximidades. João, diz a Bíblia, que reclinava a cabeça no peito de Jesus. E cada lugar da mesa falava de uma posição que aquela pessoa ocupava ou da importância que aquela pessoa tinha para quem estava convidando. E a minha pergunta novamente para você é: qual lugar que Jesus ocupa na mesa da sua vida? Qual lugar, irmão? Qual é o lugar? Na mesa das nossas vidas, Jesus deve ocupar o principal lugar, porque isso fala da qualidade da adoração. Se eu quero ter uma oferecer a Deus uma adoração de qualidade, durante toda a semana, Jesus Cristo já deve ter a melhor posição, o melhor lugar na minha vida, nas minhas prioridades, nos meus afazeres, nos meus pensamentos, nas minhas decisões, nas minhas motivações. Quando eu coloco Jesus no lugar de proeminência, no lugar de maior relevância na minha vida, então a minha adoração é uma adoração de qualidade, vai chegar na presença dele de forma a tocar o coração de Deus. A segunda coisa que eu percebo nesse texto é que aquela mulher, ela adorou a Jesus num ambiente completamente hostil. É difícil adorar a Deus num ambiente de hostilidade. Porque aquele recinto, aquela sala, aquele lugar, certamente não era amigável àquela mulher. Muito pelo contrário, era um lugar completamente hostil à presença dela. Primeiro porque ela não foi convidada. Segundo, porque ela era uma pecadora. E esse título, pecadora, quando está registrado na Bíblia, se refere a mulheres que eram prostitutas, adúlteras. Então aquela mulher era da pior espécie, da pior qualidade na vida moral, vamos dizer assim. A vida moral daquela mulher era completamente reprovável. Ela não havia sido convidada para aquele jantar e muito menos era bem-vinda ali. Mas isso não foi o suficiente para impedi-la de chegar aos pés de Jesus. Muitas pessoas têm medo de entrar na igreja porque elas não se acham dignas. E de fato, nenhum de nós é digno de entrar na presença de Deus, de estar na presença de Deus. Mas a presença de Deus é para aquelas pessoas que precisam de uma transformação nas suas vidas. Aquela mulher, ela se achava tão indigna que ela beijava os pés de Jesus. E como os pés, como eles, ao comer na mesa, jogavam os seus pés para trás, Então, o lugar que ela beijava os pés era literalmente na sola dos pés, lá embaixo. Era lá embaixo dos pés. E ela adorou a despeito da rejeição e da hostilidade que ela sentia naquele lugar. Quantas vezes você está convivendo num ambiente, num lugar de completa rejeição e hostilidade à tua vida, à tua presença? Quantas vezes nós somos colocados, talvez na nossa própria casa, o ambiente carregado, o ambiente pesado, as coisas, parece que o céu está de bronze, parece que as pessoas, elas estão contra você, ou dentro do teu trabalho. Irmãos, o lugar que nós devemos mais adorar a Deus não é aqui dentro, é lá fora, onde a atmosfera e onde as pessoas nos rejeitam. Deus quer nos ensinar a adorar, não é dentro de um ambiente desse, no templo, porque se nós não sabemos adorar aqui dentro, o que nós estamos fazendo lá fora? Se aqui dentro nós nos intimidamos com algumas coisinhas, circunstanciazinhas, contratempos, algumas coisas que acontecem no momento de culto, o que nós fazemos lá fora? Porque aqui nós estamos em um ambiente seguro, aqui nós estamos num ambiente que está preparado para adoração, onde nós temos instrumentos, nós temos pessoas ungidas, ministrando a adoração, nós temos os líderes, os pastores, mas lá fora no teu trabalho, na segunda-feira, é só você. É só você e Deus. É só você e o Pai. E ali, no meio daquele ambiente onde você está escutando palavrões, onde você está escutando murmurações, onde você sabe que aquele sujeito está te tesourando por trás, onde você sabe que aquelas pessoas estão falando mal de você, mas você está ali mantendo uma postura de adoração. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não importa o lugar onde você está inserido, mantenha a postura de adoração. Mantenha a postura de adoração. Quantas vezes nós nos encontramos em meio a uma atmosfera parecida, em tantos outros lugares, mas aquela mulher não estava nem aí. E a minha palavra para você nessa noite é: adore, irmão. Adore em um ambiente hostil. Adore em um ambiente antipático. Porque é a nossa adoração que vai mudar as circunstâncias ao nosso redor. Não espere uma circunstância para adorar. Adore e por meio da tua adoração, as circunstâncias vão mudar. Lá no Salmo 23, versículo 5, o salmista diz assim: preparas-me uma mesa. Onde Jesus estava quando a mulher o adorou? Em uma mesa. E o salmista diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aleluia. Ele não está dizendo aqui: preparas-me uma mesa na presença dos meus líderes, porque todos eles estão torcendo por mim, todos eles estão me encorajando. Ele não está dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos meus discípulos, porque eles me admiram, porque eles, eu sou um espelho para a vida deles. Não é isso. Ele está dizendo: preparas-me, Senhor, é uma mesa, é na presença dos meus inimigos, dos meus adversários, daqueles que querem ver a minha morte, daqueles que querem ver a minha ruína, daqueles que querem ver a minha miséria, daqueles que querem ver a minha desgraça. Senhor, é no meio deles que eu quero que tu prepares uma mesa para eu te adorar. Amém? É no meio dos teus adversários, é quando você tem olhos furiosos olhando para você, é quando você tem dentes ali olhando e se mostrando para te tragar, para te devorar, para te rasgar ao meio. É nesses momentos, nesses lugares, que Deus quer preparar uma mesa. A mesa aqui já está feita, já está pronta. E aqui é fácil desfrutar da mesa. Mas quando você está numa circunstância onde os teus adversários estão ao teu redor, ah, queridos, é aquele exemplo lá do vale de Beraca, vale de bênção, onde o povo estava adorando a Deus no vale, adorando a Deus no vale. Diga para quem está ao seu lado: adore a Deus no vale. Porque adorar no monte é fácil, mas adorar no vale é o nosso desafio. E os inimigos estavam esperando em muito maior número do que o povo de Israel. Estavam esperando o povo. E diz a Bíblia que Ezequias pegou o povo, colocou os levitas na frente, colocou os sacerdotes na frente e botou o povo para adorar enquanto marchava. Quando o povo chegou, o exército inimigo já estava completamente vencido. Porque Deus mandou um anjo, e esse anjo passou pelo meio do inimigo e destruiu as forças do inimigo. É na presença dos teus adversários que você tem que adorar. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Pare de ficar esperando uma coisa boa acontecer para você adorar. Pare de esperar a tua família se converter para você se levantar na tua casa com intrepidez e ler a tua Bíblia e adorar. Adore a Deus, sirva a Deus, ministre a Deus, seja consagrado a Deus em ambientes hostis mesmo. Em lugares onde ninguém quer que você sirva. Quando tem os demônios olhando para você. Quantas vezes eu já fui com tantos jovens, quando estávamos na Jocum, por exemplo, em lugares pesados, irmãos, pesados. Lugares da pesada, encruzilhadas, rios, cachoeiras, zonas vermelhas, prostíbulos, favelas daquelas que tem traficante pesado. E a gente levava o violão e ia adorar ali. Ia adorar. Vamos adorar. Porque a adoração, ela atrai uma atmosfera. Mas é na presença dos meus adversários que eu tenho que adorar. Os irmãos estão entendendo? No Salmo 137, venham comigo, não desmarque, Lucas. Daqui a pouco a gente vai voltar para ele. Mas em Salmo 137, versículo 1 em diante, diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, versículo 4, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? É difícil você adorar quando você está num ambiente estranho. É difícil você levantar os teus olhos para Deus quando você está fora do teu habitat. Quando você está fora do teu ambiente seguro. E o povo de Israel estava no cativeiro. O povo de Israel estava na prisão. Eles haviam sido levados para uma terra diferente da terra que Deus havia dado a eles. Aquele povo havia sido arrancado da sua pátria, arrancado da sua terra, arrancado das suas origens e levado para uma terra de cativeiro, numa terra em que todo lado que eles se viravam tinha idolatria, tinha feitiçaria. Todo lugar que eles se viravam, eles olhavam os deuses da Babilônia. As conversas que eles ouviam eram conversas que falavam de esoterismo, de idolatria, de feitiçaria, de cultos pagãos. E aquele povo estava desnorteado por aquilo. E os seus opressores olhavam para eles e diziam assim: entoem o cântico de Yahvé. E quantas vezes nós estamos sendo desafiados quando somos levados para terras de cativeiros. Quando somos levados para lugares que fogem completamente aos nossos princípios, mas Deus te colocou ali para você abrir a tua boca, tirar a tua harpa que está pendurada e começar a adorar a Deus. Tem muito crente que está com as suas harpas penduradas, com a unção da adoração guardada, com o ministério da adoração encaixotado, pendurado. E essa noite o Senhor quer desatar na tua vida. Nessa noite que o Senhor quer despertar na tua vida o harpista que está dentro de você, a harpista que está dentro de você, o adorador que está dentro de você, a adoradora que está dentro de você. E você vai adorar a Deus em terra estranha. Você vai adorar a Deus numa atmosfera, num ambiente completamente hostil a você. Terceira coisa que eu vejo nesse texto de Lucas é que aquela mulher, ela levou algo a oferecer para o Senhor. Ela levou algo para oferecer ao Senhor. Na presença de Deus, irmãos, sempre nós temos que oferecer algo. No versículo 38 diz aqui: e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Aleluia! Aquela mulher levou algo precioso para oferecer a Jesus. Ela tinha algo caro a oferecer para o Senhor. O que você tem nessa noite para oferecer a Jesus? O que você trouxe aqui hoje no teu coração? O que você trouxe no teu coração? Quando nos é dada a oportunidade de abrir os nossos lábios e começar a adorar e dizer algo para Deus, o que sai dos teus lábios? Quais são as palavras que saem dos teus lábios? No Salmo 45 está escrito: de boas palavras transborda o meu coração. De boas palavras transborda o meu coração. Mas muitas vezes nós estamos tão atados, tão amordaçados, que nós não conseguimos abrir a nossa boca para dizer nem: Senhor, eu te amo. Mas aquela mulher, ela levou um vaso de alabastro com unguento, que era algo muito caro, algo muito precioso. Sabe, irmãos, sabe quando é que você oferece a Deus algo caro, algo precioso? É quando você adora a Deus em circunstâncias adversas. É quando você dá a Deus quando você não pode. É quando você está numa circunstância que te leva a murmurar, mas você agradece a Deus. No lugar de você reclamar, você diz: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é fiel. Você oferece algo caro a Deus quando as tuas circunstâncias humanas te impedem, mas a tua fé e a tua posição em Deus te levam a oferecer a Ele aquilo que, humanamente falando, você jamais poderia oferecer. Eu sei que muita gente está aqui hoje pela graça de Deus. E isso já é uma oferta que você já está dando para Deus. Há pessoas aqui que chegaram, talvez até enfermas. O teu corpo dizia: fica em casa, fica na cama. Mas a tua fé disse: vai adorar. E é nessa hora que você oferece a Deus algo precioso, algo caro. É quando você talvez tem pouco dinheiro, mas você pega o que tem, paga o ônibus e vem. Porque você sabe que de alguma forma você está investindo em um terreno frutífero. Amém? Então é quando nós adoramos a Deus diante das situações, das circunstâncias adversas. E naquele momento, a nossa adoração, ela tem um preço inestimável. Há coisas que pessoas estão oferecendo a Deus aqui que não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. E aquela mulher levou algo para oferecer ao Senhor. Eu pergunto para você, olhe para mim: o que você hoje trouxe para oferecer ao Senhor? O que você trouxe hoje? Quarto lugar, quarta coisa que eu vejo aqui, é que aquela mulher, ela ofereceu uma adoração ousada. Ela foi ousada, foi ou não foi, irmãos? Ela não foi convidada para a festa. Isso aqui não é unção de penetra, não, viu? Não queira ter a unção de penetra, mas foi uma experiência de adoração. Mas ela precisava de uma experiência com Jesus. Ela não conseguia se aproximar de Jesus. Porque Jesus era muito santo, ela era muito pecadora, e ninguém deixava aquela mulher se aproximar dele. Mas aquela mulher disse: eu não estou nem aí, eu vou fazer alguma coisa, eu vou driblar a segurança, eu vou fazer alguma coisa, mas em Jesus eu vou tocar hoje. Em Jesus eu vou tocar hoje. Irmão, o que você está disposto a fazer para tocar em Jesus? O que você está disposta a fazer para tocar em Jesus? Para beijar os pés de Jesus? A melhor coisa que ela encontrou ali, a melhor parte de Jesus para tocar foi os pés, não tem problema. É o que tinha para tocar e foi nos pés que ela foi restaurada. Foi nos pés que ela foi salva. Muitas vezes a gente busca, né, uma posição, um lugar, e não é qualquer coisa que serve para a gente. Mas aquela mulher, a fé daquela mulher era tão grande, o desejo de encontrar Jesus era tão grande, o desejo de adorar Jesus, de conhecer a Jesus era tão grande, que se fosse no dedo mindinho, ela já faria grandes coisas. Ela já faria grandes coisas. A outra mulher conseguiu tocar na orla do manto de Jesus. Foi grande coisa. Porque através daquele toque, aquela mulher foi completamente restaurada. Ofereça a Deus nessa noite uma adoração ousada. Saia da timidez. Há pessoas que estão aqui que passaram a semana inteira debaixo de intimidação. Você foi intimidado, você foi intimidada. Hoje o Senhor está quebrando essa intimidação sobre a tua vida. Para você adorar a Deus de forma ousada. Para você levantar as tuas mãos no templo e dizer aleluia. Para você bater palmas, para você pular se precisar. Gritar na presença de Deus de forma ousada, sem intimidação alguma na tua vida. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós temos que nos aproximar da presença de Deus de forma confiante. Porque Jesus nos abriu um caminho pelo sangue que ele derramou na cruz. Jesus pavimentou uma estrada pelo seu sangue que foi derramado naquela cruz. E nós temos acesso à presença de Deus hoje. Então, irmãos, não há nada que nos impeça de oferecer a Deus uma adoração ousada. Amém? O adorador não se importa com o que estão pensando dele. Você não está nem aí. Ele só quer adorar. Ele só quer adorar. Ele só quer adorar. Os judeus se reclinavam ali para comer, para desfrutar. Talvez, certamente, muitos estavam ali para encontrar ou para buscar em Jesus um motivo para criticá-lo. Motivo para criticá-lo. Um defeito, um erro, um deslize. Mas aquela mulher não estava ali para isso. Há pessoas que vêm para o culto, que observam mais os defeitos, que observam mais os problemas, que observam mais as imperfeições, que observam mais a roupa dos outros, que observam mais a cor da gravata do pastor, do pregador, que observam mais o estilo da música do que a adoração, do que Jesus. Nós não estamos aqui para olhar para as pessoas, nós estamos aqui para olhar para Jesus. Amém? Nós viemos aqui, irmãos, não para observar defeitos. Nós viemos aqui porque queremos ter uma experiência com Ele. Uma experiência com Jesus. Eu preciso sair daqui com um detalhe a mais da beleza do noivo. Observado. Ter olhado algo que eu não tinha percebido antes em Jesus. Para isso que a gente vem, para ter uma experiência com a presença dEle. Aleluia. O adorador sempre encontra um lugar para adorar. Sempre. Diga comigo, o adorador sempre encontra um lugar para adorar. Isso ainda faz parte de oferecer uma adoração ousada. Não importa. Qual lugar na tua casa que você pode ficar sossegado para adorar a Deus? No banheiro? Lá em cima daquele pé de manga que está no teu quintal? Sobe no pé de jaca. Faz uma escadinha lá. Não fica debaixo de uma jaca, não. Mas sobe lá no pé de jaca e adora. Entra no banheiro. Adora. Onde? Qual é o lugar para adorar? É em Jerusalém? É no monte? Ou qual é o lugar para adorar, irmãos? É nesse monte, em Jerusalém? Não há lugar para adorar. Porque nós já somos morada de Deus. Estava conversando hoje com o Binho e com a Michelle, nós estávamos falando sobre isso pela manhã. Que tremendo é ser cristão. Porque o cristão, ele não precisa de uma bússola para saber qual é o lado da cidade sagrada dele para adorar. O cristão não precisa de um amuleto, de uma imagem, de um objeto sagrado para ativar dentro dele a contemplação. O cristão não precisa de um instrumento, de uma música, de uma roupa, de um paramento para adorar a Deus. Onde ele estiver, invoca-me, diz o Senhor, e te responderei. Invoca-me e te responderei. Invoca-me e te responderei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, esse versículo é maravilhoso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu não sei como será o mundo daqui a 20 anos, 30 anos. Como serão as leis? Mas a gente vê, por exemplo, que conforme o tempo passa, vai ficando cada vez mais estreito a coisa. Você construir um templo, uma igreja, um salão, principalmente numa cidade como São Paulo, você tem um mundo de leis que são feitas, né, muitas, claro, para trazer segurança, porque os lugares que comportam multidões precisam ter segurança. Mas não há boa vontade de legalizar. Não há boa vontade. É uma guerra terrível. Terrível. Mas daqui a 20 anos, hoje, se você vai construir um salão, você precisa ter um estacionamento de tantos lugares. Você precisa ter todo um aparato, toda uma estrutura. Né? E conforme o tempo vai passando, parece que as coisas vão ficando mais difíceis. Como será o mundo daqui a 20 anos? Se nós não pudermos vir mais a um templo, e se dentro da sua casa ninguém for crente, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Eu sou morada de Deus, eu sou casa de Deus. O meu coração é um altar, onde Deus é invocado, onde Deus é adorado, onde Deus é servido. É o meu coração, é o meu coração. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E sabe qual é o lugar que o adorador mais se sente à vontade para adorar? Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Diga para quem está ao seu lado, o melhor lugar para adorar é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. Por isso que você não deve perder o costume de se prostrar, de se ajoelhar, de lá para baixo. De lá para baixo. De lá para baixo mesmo, se humilhar, se curvar, se dobrar, botar essa carne velha para se humilhar diante de Deus. No caso da minha, carne nova ainda, né? Glória a Deus. Lá para baixo, irmão. Colocar a cara no pó. Amém? E adorar. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Encontre um lugar para adorar nessa noite. Os pés de Jesus, esse lugar. Amém? Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que aquela mulher, ela ofereceu uma adoração sem palavras. Sem palavras. Ela não disse nada. Ela não falou nada. Não há uma só palavra registrada na Bíblia que aquela mulher tenha dito. Não houve um poema, um cântico, um pedido de oração, uma declaração de amor, nada. Ela simplesmente tocou os pés de Jesus. Ela não disse nada, mas ela tocou o coração de Jesus. O coração de Jesus. Adorar, irmãos, não é carregar, descarregar um livro de palavras, né? Mas é amar a Deus e expressar isso a Ele por diversos meios, por diversas formas. Às vezes a nossa adoração, ela é silenciosa. É uma adoração silenciosa. Adorar não é só cantar. A gente não pode dizer, vamos adorar agora. Não. O canto, né? O cântico, ele é um instrumento de expressarmos a adoração. Mas toda a nossa vida, tudo que a gente faz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a adoração, ela transcende a música, ela está além da música. Por isso você pode entrar numa sala de adoração como essa que nós temos e ser quem você é e adorar a Deus do jeito que Ele te fez. No caso dessa mulher, qual foi a forma como ela adorou a Jesus? Chorou. A única coisa que ela sabia fazer era chorar, 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 chorar. E a apóstola Valnice, no seminário sobre verdadeiros adoradores, quem não escutou esse seminário, escute. Ela diz algo, ela diz que o choro é a frustração da nossa carne em não poder expressar-se com profundidade diante da majestade do Senhor. Porque a adoração plena, a adoração que agrada o coração de Deus, ela só pode ser feita em espírito. Então é uma adoração do meu espírito para Deus que é espírito. E nessa, do meu espírito adorar a Deus que é espírito, a minha carne fica frustrada. Porque ela não consegue se expressar com tanta profundidade. Às vezes você está lá adorando em línguas. E a carne, o que é que você está falando? E você chora, e você chora, e você chora, e você chora, e você chora. O choro da adoração, o choro da adoração, estou falando do choro da adoração, é a frustração da nossa carne em não poder expressar-se com profundidade diante da majestade de Deus. Chora, carne, pode chorar mesmo. Há pessoas que têm dificuldade de chorar. Eu passei muitos anos, depois que me converti, sem chorar na presença de Deus. Sabe onde eu rompi o choro na minha vida? No encontro. Foi no encontro. No encontro daqui da Barra Funda. Que botei a minha cabeça para o povo botar a mão. E me abraçar. E romper as amarras na minha alma. Né? Eu quero dizer para você que o choro, ele faz parte da experiência da adoração também. Então busque de Deus isso. Se você tem dificuldade de chorar, vai até o teu líder, pede para ele orar por você, busca Deus. Não significa que você tem que chorar, mas você também não pode nunca chorar, né, irmão? Não é verdade? Quando a gente chora, ah, que coisa boa, oh, maravilha, chorar na presença de Deus, né? Você sente a sua alma lavada. Oh, aleluia. Você sai com os olhos inchados ali. Mas é bom demais. É ou não é verdade? É bom chorar. É bom chorar na presença de Deus. Você não pode nem dizer nada, mas chora, 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 chora. Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto é que o adorador, ele está impregnado com o perfume da adoração. Por quê? Se aquela mulher derramava aos pés de Jesus aquele unguento caro, precioso, e ela enxugava os pés de Jesus com os seus próprios cabelos, significa que o perfume que estava nos pés de Jesus passou para ela também. Quando eu adoro, é isso que acontece comigo. A natureza de Jesus, o caráter de Jesus, a beleza de Jesus, a presença de Jesus, a glória de Jesus, ela também fica impregnada na minha vida. Ela fica impregnada na vida do adorador. O adorador se torna semelhante àquele a quem adora. Então, aquela mulher ofereceu a Jesus um perfume caro e precioso, cheiroso. Mas no final das contas, quem desfrutou daquilo foi ela. Porque o que estava em Jesus, o que foi oferecido para Jesus, ficou impregnado na vida, na própria vida dela. E onde ela, eu imagino, onde ela passava, aquele cheiro enchia o ambiente onde ela se encontrava. E as pessoas, né, elas perguntavam, talvez, que cheiro é esse? Por que você está cheirando tão bem? E ela dizia, porque eu vim, eu estive aos pés de Jesus. Eu estive aos pés de Jesus. Eu estive aos pés de Jesus. É isso que acontece quando a gente adora. A gente fica impregnado com o perfume da adoração. A gente fica impregnado. Eu fico imaginando as roupas dos sacerdotes, dos levitas, que passavam o dia inteiro oferecendo incenso a Deus. Aquele incenso que subia aos céus também ficava impregnado na roupa deles. Graças a Deus fizeram essa lei hoje do fumo, né? Mas quando você está perto de um fumante, às vezes eu chego em casa, a minha esposa diz assim, você está pura gasolina. Porque o ambiente de São Paulo, o cheiro do trânsito, da poluição, fica impregnado na roupa da gente. É ou não é verdade? Você lava o teu cabelo, passa aquele shampoo cheiroso, né? Passa por debaixo daquela chuva de perfume, porque uma maneira de se perfumar, né? Você joga o jatinho para cima e fica embaixo. Aí espera, aí cai o perfume, né? Não é só aqui, é a chuvinha de perfume também. É uma dica para você, viu? Aí você sai todo cheiroso de casa. É interessante, quando eu pastoreava em Santo Amaro e a gente ia de ônibus para a igreja na época, a gente descia lá no Largo 13 de Maio. Quantos conhecem o Largo 13 de Maio? Largo 13 de Maio para Jesus, aleluia. Aí eu descia do ônibus, passava em frente à banca do churrasquinho de gato, que eles colocam aquelas gordurinhas lá na brasa, né? Aí é aquela fumaceira na rua inteira. Você passa. E aí lá também tem muitas casas que várias já fecharam, graças a Deus, mas muita casa de macumba também. Aí passava na frente da casa de macumba. Aqueles incenso horroroso, que não sei que gosto é esse daquele incenso, aquela coisa horrorosa. Se hoje entra no shopping, né? Aquelas banquinhas de esoterismo, aqueles incensos, que mau gosto é aquilo, gente? Misericórdia! Né? Aí você passa e recebe aquela baforada também, né? Aí na época, era aquela época que tinha aquelas peruas clandestinas, né? Que o sujeito só cabia 5 pessoas, mas ele botava 15. Então é aquele motor batido já, que parece que não era mais nem movido a diesel, era movido a lenha, né? De tanta fumaça, pisado no acelerador, literalmente aquela rajada em cima de você. Aí até esse trajeto na igreja, que eram uns 10 quarteirões, você ia recebendo churrasquinho de gato, o incenso da macumba lá, né? A baforada de não sei quantos ônibus, combis, peruas, e tinha mais outras coisas que eu esqueci. Você chegava na igreja, você saía de casa cheiroso, bem vestido, mas chegava só a graça e a misericórdia. Mas quando você está perto de uma pessoa que está cheirosa, né? Que ela usou um bom perfume, quando você pega na mão dessa pessoa, quando você cheira a sua mão, aquele perfume que está na mão dela é transferido para a sua mão também. É ou não é verdade? Então, irmão, use um bom perfume, tá bom? Usa um bom perfume. Aquele cheiro de gambá não rola, né? Tem que ser um perfume interessante, que não seja muito gritante. Quando você se abraça com aquela pessoa, que ela vai embora, ai, você está cheiroso também, né? Você está igual àquela pessoa. A mesma coisa é quando adoramos, irmãos. Se você está só no mundo, você pega o cheiro de tudo. Do pecado, você pega o cheiro da reclamação do povo, né? Você dá murmuração, de tantas coisas. Mas quando você está na presença de Jesus, aleluia. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? O bom perfume de Cristo. Eu tenho uma mensagem que fala sobre o perfume da adoração. Ouça essa mensagem, está no meu blog. O perfume da adoração. Eu imagino que as coisas no reino do Espírito, elas são codificadas por cheiro, né? Olha só um exemplo. Quando Noé saiu da arca, que as águas baixaram, havia o que na terra? Morte. Morte. Todo ser vivente na terra havia morrido. Havia cadáveres, carniça, para todas as direções. Qual era o cheiro que subia da terra? De morte. Diga, cheiro de morte. Abra comigo a sua Bíblia. Em Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 8, desculpem. 8. Verso 19 diz assim, verso 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar a Yahvé e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou, cheirou, o suave cheiro. Amém? O Senhor recebeu aquela oferta de Noé como um cheiro. Então, tudo que a gente faz aqui é como se subisse a Deus como um cheiro. Ou cheiro bom, ou cheiro ruim. E a Bíblia diz que no meio, né? Ela, implicitamente aqui, ela diz que no meio daquela circunstância, aquele cheiro de morte, eis que um cheiro de vida sobe da terra. E é isso que Deus está te falando nessa noite. Talvez no meio de um ambiente onde só sobe cheiro de crítica, onde só sobe cheiro de perseguição, cheiro de reclamação, cheiro de religiosidade, da sua vida que suba um cheiro de adoração verdadeira. Estou para encerrar. E algo que eu vejo ainda nesse texto é sobre a qualidade da adoração. Aleluia! Diga, a qualidade da adoração. Não é qualquer adoração. Nós não estamos falando de uma adoração qualquer. Não estamos falando de uma adoração qualquer. Não estamos falando aqui só de cantar. Não estamos falando aqui só de abrir a boca e falar. Não estamos falando aqui só de colocar a Bíblia debaixo do braço e vir à igreja, ao templo. Não, 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 não. Não é esse tipo de adoração que eu estou falando, mas de uma adoração muito, muito, muito melhor do que essa. Diz a Bíblia, veja comigo no versículo 44. Aleluia. Vamos voltar para o nosso texto, né? De João 7. Lucas, ah, é verdade. Lucas. É isso mesmo, já sabem a estratégia vocês, né? 7. 44. Diz assim: E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas. A adoração da dimensão da água, todo mundo dá. Mas a adoração da dimensão da lágrima, aleluia, essa que vai fazer diferença para Jesus. Essa é a qualidade de adoração, gente. É oferecer algo a Deus que seja além do que aquilo que o meu homem natural pode oferecer. O meu homem natural pode oferecer, vamos dizer aqui, representado no elemento água. Mas o meu homem espiritual pode oferecer a Deus o que está representado no elemento lágrimas. E ainda ele continua no verso 45, e não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Quer dizer, o ósculo era muito comum naquela época. E mesmo assim, eles nem ofereceram aquilo para Jesus, né? Não estavam nem nesse nível. Não estavam nem nesse nível ainda, gente. Nem nesse nível. Misericórdia, que tem gente que ainda está assim. 10, 20 anos na igreja. Não conseguiu romper com nada. Não consegue, né? Mas a adoração, o beijo no rosto, né, o ósculo santo, era muito comum. Todos se cumprimentavam dessa forma. Mas aquela mulher foi muito além do que o beijo no rosto. Ela beijou os pés de Jesus. Ela fez algo inusitado. Ela fez algo além do comum. Além do que as forças naturais dela podiam dar. Mas algo que o ser espiritual dela podia oferecer a Deus. E ainda, diz assim no verso 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Ungir a cabeça, todo mundo faz. Mas o bálsamo para ungir os pés, só o adorador pode oferecer. Então nós estamos falando aqui, gente, da qualidade da adoração que eu ofereço a Deus. É de algo que vai além. Algo que está além. O adorador, ele sempre é surpreendente. Ele sempre é surpreendente, o adorador. Ele sempre vai além, por causa do coração, do desejo de oferecer a Deus. E em último lugar, diga comigo, a adoração transforma o adorador. Fique em pé nesse momento. Está escrito no versículo 49 e 50. Versículo 50 apenas. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A adoração transforma o adorador. A adoração transforma o adorador. Quero chamar aqui o pessoal, o grupo. Quero que você feche os seus olhos nesse momento. E você vai entrar aí numa atmosfera de intimidade com Deus. E você vai, nesse momento, ter uma experiência de adoração na presença de Deus. Feche os seus olhos. Não olhe mais para ninguém. Olhe para Jesus. Aleluia. Comece aí, no lugar onde você está, a balbuciar palavras de adoração, palavras de louvor. Nós te amamos, Senhor. Nós te desejamos nesse lugar. Tu és o nosso tudo, Senhor. Tu és o centro das nossas atenções aqui. Nós não estamos aqui, Senhor, para olhar para homens. Nós estamos aqui, Senhor, para ver a Tua face. Nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente para receber. Nós estamos aqui para Te oferecer. Para Te oferecer. Nós queremos muito mais do que Te dar um beijo no rosto. Nós queremos Te dar um beijo nos Teus pés. Nós queremos muito mais do que oferecer água para lavar os Teus pés. Nós queremos oferecer um bálsamo para os Teus pés. Senhor, nós queremos muito mais do que fazer aquilo que a nossa carne pode Te dar. Nós queremos entrar numa dimensão sobrenatural agora e Te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor. Em espírito e em verdade. Coloca um cântico novo em nossos lábios nessa noite. Coloca, Senhor, uma expressão nova no nosso corpo para Te oferecer. Coloca, Pai, lágrimas nos nossos olhos nessa noite. Nós queremos fazer algo novo. Apaixonados por Ti, Senhor. queremos expressar esse amor. Queremos expressar esse amor. Ofereça a Deus a sua vida agora. Faça como aquela mulher fez. Chegue até Jesus. A despeito das acusações do diabo contra você, seja ousado, seja ousada. Feche os seus ouvidos para as acusações de Satanás. Tenha um encontro com a santidade de Jesus, com a beleza de Jesus. Não retenha suas lágrimas na presença de Deus. Se elas vierem, ofereça a Deus como uma oferta nos pés de Jesus. Deseja, como um ato profético, vir no altar, como uma demonstração que você está se oferecendo a Deus, como instrumento, como um adorador, como uma adoradora. Você tem a liberdade de sair do lugar onde você está e vir até o altar. Talvez você esteja numa circunstância que tem te impedido de adorar. Mas hoje você vai se levantar em Deus. E você vai dizer: Senhor, eu vou te adorar, independente do que eu estou vivendo. Eu vou te adorar num ambiente hostil. Diante dos meus inimigos, Senhor, eu vou te adorar.
Yeah.
Satanás tem tentado usar os seus lábios como instrumento de maldição. Abra os seus lábios como instrumento de adoração nesta noite. Se Satanás tem tentado usar o seu corpo como instrumento para o pecado, use-o como instrumento de justiça nessa noite. Se Satanás quer usar a sua mente como um depósito de lixo desse mundo, encha sua mente agora. Encha os seus pensamentos agora com os pensamentos de Jesus. Renove a sua mente na adoração. Nesta noite que precisam se reconciliar com Deus, esse é o seu momento. Há pessoas que precisam se reconciliar com Deus hoje.
Simplesmente.
assim como aquela mulher entrando na sala do banquete, procurando com seus olhos quem era Jesus naquele lugar. Jesus, alguém inigualável. Tu és inigualável, Senhor. Como não te reconhecer entre os convidados, Senhor? Como não saber quem tu és? Porque a glória do Pai se destaca na tua face, Jesus. Veja-se como aquela mulher se abaixando até os pés do Mestre, até os pés de Jesus. Pastor, mas eu estou tão cheio de lutas, há tanta calúnia, há tanta escassez ao meu lado, pastor. Não olhe para isso. Corra, corra, corra para os pés de Jesus. Ali é o lugar onde Ele coloca os inimigos dEle debaixo dos pés. É ali onde Ele envergonha os teus inimigos, minha irmã. Os pés de Jesus é o lugar onde Ele te dá vitória também. Porque é nos pés que os inimigos estão envergonhados. E é nos pés que o adorador é exaltado em Deus. Você não está aqui para buscar reconhecimento de homem. Você não está aqui porque precisa que as pessoas vejam o que você faz. Os pés de Jesus é o lugar do quebrantamento, é o lugar da adoração, é o lugar do aconchego, é o lugar do bálsamo, é o lugar da salvação, da transformação. Os pés é o lugar onde você vai ter direção, porque fala dos caminhos. Adore o Rei. É nos teus pés, Jesus, nós queremos estar. É o lugar onde o inimigo não tem coragem de descer para nos encontrar. É o lugar onde o inimigo não tem coragem de descer para nos encontrar. É nos teus pés, Senhor, onde o orgulho não tem coragem de nos tocar. É nos teus pés, Jesus, que eu não tenho mais direitos e razões. É nos teus pés, Jesus, que acaba o meu achismo, que acaba o meu orgulho, as feridas. Jesus, meu irmão, quando aquela mulher foi para os pés de Jesus, ele não tinha ido ainda para a cruz. Mas agora Jesus foi para a cruz. E é nos pés de Jesus, furados, nos pés que derramaram sangue, que hoje a tua adoração pode ser diferente da adoração daquela mulher. Os pés ensanguentados de Jesus naquela cruz, aquele sangue pinga, cai sobre a tua cabeça e te redime de toda culpa, de todo pecado. Os pés de Jesus é o lugar para o adorador. É o lugar onde você deve deixar ali o orgulho. É o lugar onde você deve deixar o teu achismo, as tuas resistências. Há pessoas que estão aqui nessa noite, que Deus está querendo fazer uma grande obra, mas tem encontrado resistências. Você tem dito, Senhor, o que está acontecendo? Nada acontece, Senhor. Eu não vejo nada. Mas Deus está te mostrando áreas de resistência na tua vida, que hoje você precisa deixar aos pés do Mestre. Deixa aos pés de Jesus. Deixa aos pés de Jesus. Satanás não tem coragem de descer aos pés, porque o diabo gosta de exaltações, de aclamações, de elogios. Mas nos pés de Jesus você vai receber a cura agora. Você vai deixar de lado as tuas resistências. Você vai se desarmar nessa noite. Se desarme agora. Te amo, Jesus. Se coloque em pé, levante as suas mãos. Aleluia. Eu quero que você ative os teus sentidos espirituais para você sentir o cheiro da adoração nesse lugar. Deixe subir, cruzar os céus, o perfume da sua adoração, e que esse perfume encha esse lugar. Encha esse lugar. Faça como Noé. Faça como Noé. Se você está convivendo no meio da morte, faça subir a vida.